do Sr. Secretário de Estado, antes de mais, muito obrigado, porque trata-se da sua primeira deslocação oficial e não é por acaso que escolheu a França, já lá iremos, e também está aqui na Rádio Alfa. Muito obrigado.
Não, eu é que agradeço muito, antes de mais, este convite, este amável convite para estar aqui a conversar convosco e com os nossos ouvintes, e permita-me dizer que para mim é uma honra poder estar aqui nesta mesma mesa com uma pessoa que acaba por ser uma referência da rádio portuguesa, muito mais do que somente da Rádio Alfa, porque aquilo que é o seu profissionalismo e aquilo que marcou e tem marcado durante estes anos é para mim uma enorme honra poder estar aqui consigo. Nesta que é também uma rádio que tem marcado a história da comunidade portuguesa em França, mas não só, e é uma rádio que para mim, que nunca tinha cá estado, que sempre foi ouvida com uma diferença que se distinguiu entre outras. A importância que teve, que extravasou muito a nossa comunidade, a comunidade portuguesa, faz deste um bom exemplo de serviço público. Sem ser serviço público, acabam por prestar um serviço que é essencial, não só na questão da cultura, mas também da informação, num salto qualitativo que foi dado há 35 anos. Aliás, em off aqui comentávamos que é hora de fazer a história desta rádio, tal a importância que tem tido ao longo destes anos.
Sr. Secretário de Estado, aliás, de sermos de utilidade pública, entre aspas, isto é bastante importante porque as autoridades francesas, sobretudo a nível do poder local, também conhecem a morada, conhecem o número de telefone, têm tudo o que é necessário. Ora, Sr. Secretário de Estado, Portugal no Mundo, caminhos para a valorização das comunidades portuguesas, portanto é o nome escolhido por si para esta iniciativa, mas eu queria voltar um bocadinho atrás, é madeirense. Temos aqui uma colega que é madeirense também, de maneira que com tudo o que isso implica de bom. Mas, precisamente, foi presidente da Câmara do Funchal de 2013 a 2017, 2017 depois a 2019. De maneira que, quando se fala de imigração, quantas centenas de milhares de madeirenses não imigraram?
1 milhão de madeirenses. A diáspora madeirense, que abrange essencialmente países como a Venezuela, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, a zona de Boston, mas também o Reino Unido, é uma imigração como a imigração portuguesa, embora cada região tenha as suas características e especificidades, mas não deixa de ter a mesma identidade daquilo que leva ou que levou as pessoas a emigrarem. Isso para mim, e fiz aí uma referência ao facto de eu ter sido Presidente de Câmara, e enquanto Presidente de Câmara sempre tive uma ligação muito próxima com as comunidades, neste caso comunidades madeirenses no mundo. Foram diversas as visitas que efetuei por esse mundo fora, e eu próprio tenho imigrantes na minha família, portanto este lado de conhecimento pessoal que também é uma vantagem para o cargo que estou agora a exercer.
Precisamente aí, bom, não vamos agora, é impossível desenvolver porque, bom, chega, tenho que descobrir, tenho que ler os dossiês, isso tudo. Mas se pudéssemos dar duas ou três prioridades precisamente na sua função, quais seriam aquelas que podia já avançar?
Muito bem. Antes das prioridades, há uma coisa para mim importante que é, e mais do que conhecer os dossiês, porque quem tem responsabilidades deve preparar-se bem para tomar as melhores decisões, mas a razão ou a melhor forma de poder exercer este cargo é aquilo que estou a fazer agora, que é conhecer olhos nos olhos as pessoas e ouvir de viva voz aquilo que têm de dizer ao Secretário de Estado das comunidades portuguesas. É esta proximidade que eu quero que possa existir ao longo do exercício da minha função, porque é esse diálogo muito chegado que irá permitir podermos evoluir para realizar coisas bonitas e que possam fazer a diferença na vida das pessoas, porque é isso que serve a política, fazer a diferença na vida das pessoas,
e é isso que a comunidade está à espera,
que sejam pessoas, e estamos a falar de portugueses que não residem no território nacional, e isto é ainda mais importante e também é mais difícil e complexo. Estamos a falar de cerca de 5 milhões entre portugueses e os outros descendentes que representam Portugal no mundo, E estes portugueses, neste mundo complexo em que vivemos, repare que tivemos uma pandemia, e uma coisa é ter uma pandemia quando estamos junto da nossa família ou naquele ambiente que nos é mais chegado, como é o ambiente da nossa casa, no nosso território, na nossa região. Tivemos a crise económica anterior à pandemia, temos agora uma guerra na Europa que cria uma série de incertezas, e este mundo global, que é um pouco cheio de incertezas e às vezes assusta-nos, isso implica que nós, que temos responsabilidades políticas, olhemos ainda com um maior cuidado para os portugueses que estão no mundo.
E ter uma maior agilidade.
Mas eu vou falar das prioridades. É que me perguntou, não quero como o político que às vezes esquiva às questões, e eu quero responder efetivamente às suas perguntas. E é por isso que eu venho aqui, para, além de conhecer os dossiers, de conhecer as pessoas e poder também saber dos problemas e ouvir também que contributo é que têm de dar para a resolução desses mesmos problemas. Há um que nos trouxe aqui, que é a questão de melhorarmos o serviço, os serviços consulares. Eu tenho dito isto com convicção. Os consulados de Portugal são a sala de estar dos portugueses no mundo. E como sala de estar, temos de receber bem estes portugueses, e receber bem é prestar-lhes o melhor serviço possível. Sabemos, e eu reconheço, que há algumas dificuldades, há questões que necessitam de ser melhoradas, mas também há que, também quero aqui garantir que há muita vontade política, seja minha, seja do Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, em fazermos um caminho positivo de melhorar este serviço. E já demos, nesta minha visita, que é uma visita de trabalho, e nesta visita eu acabei, ainda ontem, no Consulado Geral em Paris, de inaugurar o Centro de Atendimento Consular em França. Estamos a falar de um importante investimento.
Mas o Sr. Secretário está em França, ou é o Centro de Atendimento Telefónico que está em Lisboa e que, quando fazemos o número, vamos lá ver?
Estamos a falar do Centro de Atendimento Consular em França.
Em França.
Que tem a sua central em Lisboa, em Alfândega da Fé, mas que permitia contratar 12 pessoas precisamente para este serviço que agora estamos a prestar na área de Paris, e é realmente uma forma de tornar mais próxima esta ligação dos portugueses que residem aqui em França a Portugal nos serviços que necessitam. Estamos a falar de um atendimento telefónico, estamos a falar de um atendimento pela via digital, por e-mail, que gostaria que as pessoas tivessem conhecimento, fossem o portal das comunidades. É muito fácil a sua acessibilidade, e as respostas poderão ser dadas às necessidades que têm. Esta é também uma forma de diversificar. É assim, nós queremos usar as novas tecnologias para evitar que a presença física no consulado possa provocar demoras, porque é natural que, se há questões que eu posso resolver no meu telemóvel ou no meu computador, é preferível que assim seja. Há menos despesa, há menos tempo e é muito mais confortável. Mas isso não é a única solução. Também, para a semana, vão entrar ao serviço do consulado cinco funcionários. E, portanto, é esta dupla estratégia em que temos, por um lado, novas ferramentas, com novas formas de aceder aos serviços do consulado, mas também um reforço dos recursos humanos, muito importante para reduzir também a questão do agendamento presencial.
O Sr. Secretário de Estado em Paris, impossível de obter marcação para o cartão de cidadão. E por aí fora, bom, portanto, a situação não data de hoje, porque os funcionários nada têm a ver, não é culpa deles, mas, por simplesmente, durante anos e anos, não houve concursos. A situação está difícil, de maneira que, aliás, precisamente, o Partido Socialista quer consolidar a rede diplomática com a abertura de novas embaixadas e consulados. Isto faz parte do programa eleitoral do Partido Socialista. De maneira que, bom, para já, concretamente para a semana,
mais cinco funcionários. Repare, eu não nego e tenho conhecimento dos problemas que acabou de referir. Mas também deixe-me dizer, eu ontem visitei o Consulado-Geral em Paris, além da reunião com o Sr. Cônsul-Geral e com todos os coordenadores, fiz questão de cumprimentar todos os funcionários, um a um, no sentido de agradecer o trabalho que fazem, às vezes em circunstâncias que nem sempre são as ideais, e que nós vamos procurar responder. Agora, não podemos resolver os problemas todos de uma vez, temos uma estratégia, estamos a providenciar recursos. Falo de recursos tecnológicos, temos agora o plano de recuperação e resiliência, que irá permitir também um investimento considerável nesta matéria, na questão de termos no novo modelo de gestão consular novas ferramentas que possibilitem esta simplificação de procedimentos, mas também de facilitação do acesso das pessoas aos serviços do consulado.
Isso é bastante importante, mas enfim, o Secretário de Estado deseja-lhe boa coragem, porque há anos e anos que têm sido promessas, de maneira que vai ter trabalho para fazer pela frente.
Já estamos a concretizar promessas, seja o Centro de Atendimento Consular, seja novos colaboradores e novos funcionários, não chega, mas este é o caminho que temos de trilhar.
Sr. Secretário de Estado, sua formação, sua profissão, professor, de maneira, evidentemente, está a ver onde quer chegar, a questão da língua portuguesa. O EPE, como se costuma dizer, ensino português no estrangeiro. Eu não quero abordar o caso específico da França, porque não é um dossiê que provavelmente vai ter que compulsar com o Ministro da Educação também, mas enfim, é precisamente como é que vê a evolução do ensino de português por esse mundo fora, na medida em que há muita gente que fala de português língua materna. Eu não sei como é que isso é possível, possa haver português língua materna hoje, mas como é que vê o desenvolvimento do ensino de português? Será que isso não passa pelo currículo de cada país, do ensino de cada país?
Bom, diz e muito bem que a minha carreira é a carreira de professor. Há quem pense que a carreira de político não é. A política não é uma profissão para ninguém, é uma missão para quem exerce essa função. E a minha carreira é a carreira de professor, com muito orgulho, porque foi a carreira que eu abracei e com a qual eu tenho paixão. E por ser a minha carreira e por conhecer também as questões da educação, esta é uma área que eu vou dar a maior atenção. O ensino do português no estrangeiro e a expansão da língua portuguesa associada à cultura portuguesa é estratégico na afirmação de Portugal no mundo. E por diversas razões. Nós falamos muito que necessitamos que as segundas gerações possam, segundas, terceiras gerações possam continuar a falar o português, para não perderem esta ligação à língua de Camões, mas é muito mais importante do que isso, permita-me, porque há a questão da difusão da cultura portuguesa, mas também há questões económicas. A língua pode ser aqui um fator no mundo que fala português.
Um trunfo profissional também.
Claramente, em termos do investimento de empresas ou de sucesso pessoal e profissional para muitas pessoas que terão aqui uma vantagem em saber a língua portuguesa no universo de 260 milhões de pessoas falantes, mas também até fator social. Eu ontem visitei a Associação de Ponto Combom e é curioso que o apoio social que é prestado por essa associação, um trabalho extraordinário, que tem também aqui o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, é que o apoio social que é prestado não é só prestado aos portugueses. É prestado, por exemplo, a todos os países ou aos cidadãos dos países de língua portuguesa, da Cplp.
Cá está.
É que temos a questão da língua, a questão cultural, a questão económica e ainda a questão social, como este exemplo que eu aqui acabei de referir. Ora, o que é que nós necessitamos? Nós temos de ver a língua portuguesa integrada no currículo francês. E digo currículo francês ou digo do currículo de outros países em que tínhamos colaboração e cooperação. E é essencial que isto seja visto mais do que, ou não só, não só no aspecto redutor de os lusodescendentes terem contacto e saberem o português, mas também de ser uma língua atrativa para os próprios franceses poderem adquirir competências linguísticas nesta língua do Camões. E aí é muito importante que a inclusão nos currículos possa ser feita, e aí o governo francês tem um papel importante e nós, o governo português, temos de ter também a capacidade de poder fazer as diligências corretas, porque se formos a verificar, aquilo que Portugal investe na língua francesa é muito superior àquilo que os franceses investem na língua portuguesa. E, portanto, há aqui um déficit que é compreensível também, enfim, nem estou...
Sou ser honesto, sabe que para um certo número de responsáveis da educação franceses, o português é uma língua rara, considera uma língua rara.
Mas é uma língua que tem que ser valorizada. E a valorização dessa língua tem de ser feita, como digo, na integração do currículo, mas também, e repare, Portugal investe anualmente aqui em França 7 milhões de euros na língua portuguesa. Uhum. É de todos os países em que temos comunidades portuguesas, a França é o país que leva a maior fatia de investimento na língua portuguesa e precisamos também de ter aqui uma inovação. E digo inovação em termos de capacidade de diversificar as opções de oferta à língua portuguesa. Sabemos que há procura, sabemos que também às vezes é dificuldade porque há uma dispersão das crianças que querem frequentar o português. Uhum. Enfim, há dificuldade em constituir turmas com essa dispersão e é preciso também compreender-se isso, que não podemos ter uma turma com 3 alunos para um professor, quer dizer, há aqui um grau de razoabilidade e nós procuramos dar sempre a resposta às necessidades, mas temos de ter a capacidade também de utilizar as novas tecnologias e de ter um ensino que seja complementar àquilo que agora se faz.
Ensino à distância, não?
Com ensino à distância, uhum, utilizando as novas ferramentas, dando o quê? Dando equipamentos, dando tablets e com conteúdos pedagógicos e em que possamos ter os alunos todos a interagir com um professor, que é um professor tutor, que foi uma experiência que também resultou quase de forma impositiva durante a pandemia, mas que toda a gente reconhece que não sendo o ideal, é um complemento que poderá ser importante nesta expansão da língua portuguesa.
Senhor Deputado, vamos ver, como diz outro, ver para querer. Senhor Secretário de Estado, no que diz respeito ao apoio às associações, houve a Covid. Portanto, durante 2 anos, eu falo aqui concretamente da situação em França, evidentemente, algumas associações já fecharam e... Como é que vê esse apoio, precisamente, será que vai continuar, vai ser intensificado, será que as fórmulas para preencher a devida candidatura possa ser um pouco mais simplificado, resumidamente, como é que vê
isso? Antes de mais, eu quero aqui agradecer muito a todas as associações e entidades associativas de tantos homens e mulheres que de forma tão voluntariosa dedicam parte do seu tempo, de um estar a dedicar à sua parte profissional, aos negócios, à família e conseguem dedicar um tempo para esta parte associativa que é tão importante, não só para a expansão e difusão da nossa identidade e da nossa cultura, mas também para criar laços de solidariedade entre a comunidade portuguesa, mas também de inclusão na comunidade, neste caso na sociedade francesa, onde estamos aqui inseridos. E é evidente que nós gostaríamos de apoiar com o máximo de valores os projetos que nos apresentam. E há aqui uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Estamos a falar de dinheiros públicos e nós temos uma responsabilidade muito grande no rigor da aplicação desses dinheiros públicos. E, portanto, e aí somos implacáveis na aplicação e na forma como são atribuídos. Mas também reconhecendo a necessidade destes apoios, que são imprescindíveis para o funcionamento de muitas associações, aquilo que fazemos é, dentro dos condicionalismos da lei, porque obviamente existe os concursos públicos e estamos a falar de um decreto de lei, nem estamos a falar de um regulamento, estamos a falar de um decreto de lei, a verdade é que temos tido a capacidade, e este ano é um exemplo disso, de fazer chegar dinheiro às associações para desenvolver as suas atividades. E a França é, neste momento, o país que também recebe a maior fatia do apoio para o associativismo. O ano passado foram dados 104 mil euros, este ano estamos a falar de 240 mil euros. Portanto, é uma subida mais de 60% relativamente ao apoio dado o ano passado. Portanto, estamos aqui a fazer um esforço, mas esse esforço também tem a ver com o esforço que as associações fazem. Porque os projetos que apresentam, as candidaturas que nos fazem chegar, nós temos de corresponder e, portanto, este aumento sendo um aumento que implica da parte da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e da Secretaria de Estado um esforço para alocar estas verbas, mas também é reconhecer o trabalho feito nas associações e a importância que tem. E, portanto, este é um apoio para continuar nesta parceria onde todos ganhamos com os projetos que são aprovados e são depois desenvolvidos.
É verdade, porque em França queixamos-nos muito, mas não sei como é que as associações, por exemplo, na Venezuela, nos Estados Unidos, na África do Sul, como é que eles fazem, mas isso seria outra questão. Sr. Secretário de Estado, CCP. Já por diversas vezes a eleição do CCP foi adiada. Estava previsto para o primeiro trimestre deste ano. Bom, vimos com a Covid, depois com a dissolução da Assembleia da República, de maneira que prevê ainda talvez este ano realizar as eleições para o CCP.
Olha, deixa-me dizer que eu estou aqui em França. Comecei esta viagem naquela que é a capital, para mim, das comunidades portuguesas, a tal dimensão que tem face a outras comunidades. Esta é realmente aqui o local onde temos o maior número de portugueses e lusodescendentes no mundo. Vou depois a outra localidade, a outro país, o Reino Unido e Londres, que também tem uma importante comunidade, e vou chegar, depois deste périplo, chego a Lisboa no dia 1 de maio. Eu saio do aeroporto e vou jantar com a direção das comunidades portuguesas. E digo isto porque teremos reuniões temáticas no dia 12 e no dia 3, mas faço questão de, apesar desta viagem longa, de poder-me reunir precisamente para auscultá-los em assuntos que dizem respeito ao país. Estamos a falar de assuntos de Estado, de um órgão importantíssimo de consulta do governo português, e há uma realidade que não podemos esconder, que é a realização das eleições para os conselheiros das comunidades, que deveria, como sabe, ter ocorrido já em 2019. Obviamente isso não foi possível, entretanto surgiu a pandemia. Há também uma intenção de alterar a própria lei e, portanto, é uma matéria que eu estou a acompanhar, que tem como preocupação dentro das políticas que estou a desenvolver na Secretaria de Estado, mas eu quero primeiro, apesar de já ter falado ao telefone com o Sr. Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, quero também falar com ele diretamente e com a própria direção, para antes de emitir qualquer opinião, obviamente que a tenho, mas quero transmiti-la em primeiro lugar, numa situação que tem que ser resolvida, até para uma estabilização do próprio Conselho, para voltarmos a uma normalidade de uma relação institucional que se quer ativa e profícua. E, portanto, é uma situação que irá ser resolvida, não podendo eu aguardar datas nem prazos, porque temos aqui um processo e quero, como disse, primeiro falar com os conselheiros.
E provavelmente terá que passar pela Assembleia da República também.
Provavelmente terá de passar pela Assembleia da República. E esperemos que haja primeiro aqui o acordo entre a Secretaria de Estado e a atual direção, mas com certeza que estaremos a bom porto no sentido de, como digo, a normalização e a estabilização desta situação.
Vamos lá ver se vai haver um consenso a nível da Assembleia da República, porque relativamente à eleitoral, bom, toda a gente critica o outro, mas uma coisa certa é que tem sido difícil de obter um acordo. Voltando um bocadinho atrás, falou da língua portuguesa, temos o dia 5 de maio, que é o Dia da Língua Portuguesa, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Aqui, a Unesco vai realizar um certo número de coisas aqui.
É um dia que é importante para podermos referir e lembrarmos da importância desta nossa língua, que tem que ser muito acarinhada. Esta é uma língua especial, não é só especial o facto de ser a nossa língua, é realmente uma língua que traz atrás de si um lastro de uma identidade e de uma cultura que são únicas no mundo. E esse dia não deve ser o único dia que nos lembremos da língua portuguesa, mas é um dia para lembrar e projetar aquela que será uma estratégia de futuro para a divulgação e a consolidação desta língua no mundo.
00:20 na madrugada do 25 de Abril foi transmitida a senha da Operação Fim do Regime na Rádio Nascença com grande Pila Morena. Se o secretário de Estado, 48 anos de fascismo, 48 anos de democracia. 25 de Abril sempre?
Sempre. 25 de Abril sempre. Sabe que esta é uma data, daquelas datas que são as datas que nos permitem ter futuro. O nosso futuro começou no 25 de Abril de 1974. O futuro, hoje, o dia de hoje, é um dia que estamos aqui a falar destes assuntos devido àquilo que aconteceu no 25 de Abril. É a modernidade do país, mas acima de tudo a liberdade de um povo que tem agora, independentemente das opções políticas e partidárias de cada um, tem a oportunidade de exprimir-se, de tomar as suas opções e de ser senhor do seu destino. E essa é uma data que me traz também aqui a França, porque vou participar nas comemorações em Bordeaux do 25 de Abril. Fiz questão de marcar essa minha presença numa iniciativa do consulado para, de cravo na lapela, dizer e gritar 25 de Abril sempre.
É verdade, a democracia é um combate diário.
E ainda mais numa.
E hoje mais do que nunca, se
atual, onde a certeza que temos é que a democracia não tem um prazo ilimitado. A democracia precisa de ser sempre tal como uma planta que cultivamos, que regamos, que podamos. Precisamos de ter este cuidado para que ela possa crescer. E a responsabilidade não é só de quem tem cargos públicos ou de quem exerce a governação ou tem qualquer cargo de maior responsabilidade pública. Essa é uma responsabilidade de todos nós. E às vezes com os nossos vizinhos, porque não podemos invocar a democracia, a liberdade, e no nosso dia-a-dia temos uma postura contrária a essa democracia, a essa liberdade, e às vezes somos só tão intolerantes. Não respeitamos a opinião do outro. Podemos não concordar, mas temos de saber respeitá-la. E isso começa em cada um de nós. E, portanto, não pensemos que está em Salgueiro Maia, não pensemos que está no Paulo Cafofo, que está no António Costa, que está no Marcelo Rebelo de Sousa. Esse cuidar da democracia está em cada um de nós, em todos os dias da nossa vida.
Sr. Secretário de Estado, é importante ouvir as opiniões diferentes, mas durante o fascismo só havia direito a uma opinião, de maneira que há que refletir sobre isso. A situação em Portugal, e não só por esse mundo fora, mesmo no seio da Europa, não é nada otimista, mas estamos aqui para lutar precisamente ali no, ir no bom sentido. Muito obrigado por estar aqui.
Foi um gosto da conversa, agradável. Agradeço muito mais uma vez esta presença cá. É para mim realmente um marco poder estar neste estúdio aqui consigo, desejando a todos os portugueses e as portuguesas que nos estão a ouvir as maiores felicidades, que possam continuar a ser dignos representantes, porque o são, da nossa Portugalidade, porque cada dia naquilo que fazem, mesmo não estando no nosso país, contribuem para construir o nosso Portugal. E é isso que devemos ter em conta, e é essa a minha responsabilidade, de valorizar quem constrói todos os dias um novo Portugal.
Paulo Cafofo, muito obrigado, e rapidamente, agora ir à Madeira vai ser mais difícil?
Muito mais difícil. Sabe que essa é a parte mais difícil de quem exerce um cargo como este que eu estou a exercer, não só porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros no Palácio das Necessidades fica em Lisboa e a minha vida estava radicada na Madeira, no Funchal, e é mais difícil, não é por isso, é pela questão da família. Às vezes as pessoas não têm a noção e a consciência consciência de que este servir os outros às vezes implica não estarmos com os nossos, mas é uma missão que eu abraço com todo o coração, com toda a paixão, com toda a vontade, porque também só sei fazer as coisas dessa forma. Nós não podemos passar pelos lugares por passar. A gestão do condomínio não é algo que bate comigo, portanto eu quero não só resolver problemas que temos que resolver, como alguns já aqui falamos, mas podemos ter um caminho que possa deixar caminho, um caminho mais fácil para os outros. Quando eu sair deste cargo, espero que possa deixar ao meu sucessor ou sucessora uma melhor casa do que aquela que encontrei, embora eu tenho que dizer que o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos para as comunidades portuguesas tem sido um trabalho extraordinário e é exemplo, e às vezes que tendemos a comparar com outros países, é exemplo em termos europeus daquilo que se faz com as comunidades. Portugal é um exemplo e é nesse exemplo que temos que construir o futuro.
Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigado então.
Muito obrigado.